Este episódio do Minha Mãe é uma Codorna era antes exclusivo dos assinantes. Mas, como a gente acabou decidindo em julho de 2020, agora está disponível para todo mundo. Então aproveite!
Texas, 1958. Sempre que um filme começa assim, com um local e um ano, eu sei que algum personagem vai morrer. Já começo a assistir o filme de uma forma bem própria e racional. Procuro não me apegar a ninguém. Sai fora, criança carismática que carrega consigo uma máquina fotográfica de filme. Sai daqui, senhor inocente da camisa florida. Eu não quero criar vínculos. Se querem frequentar acampamentos no meio do mato, assumam seus riscos. Prefiro levantar do sofá para não ser cúmplice da desgraça.
Estamos ao vivo, amigo ouvinte.
Só que não é ao vivo. E não somos seu amigo. Somos no máximo uma entidade que apossou do seu corpo.
A mentira não é a parte do ao vivo, é a parte do amigo, né?
É. Eu tive um sonho hoje. E no meu sonho eu apresentava o stand-up. Eu suspeito que eu apresentava o stand-up do Lucas, mas o mais importante é que eu era apresentador de talk show. E um detalhe interessante é que assim, no meu stand-up do Lucas, eu acho que era do Lucas. Eu tô adicionando isso agora, na verdade, pra se sentir incluído.
Obrigado.
Mas pensa só, Marcelo. A grande é assim. Quer dizer que eu vou colocar minha mão no seu rosto? É sensual, né? É bonito. Agora, dizer que eu vou colocar minha mão na sua cara? É agressivo.
Minha mão na sua cara.
Tá, essa era a piada dele?
Não, o nome do show de stand-up era Minha Mão na Sua Cara. E eu fiquei com isso na cabeça.
Minha mão na sua cara. Cara, Lucas, tu tá planejando alguma coisa e não contou pra gente? Tu mencionou alguma coisa, de repente, nas entrelinhas pro Beber, ele tá deixando o inconsciente dele florescer?
Na realidade, o que eu tô fazendo e tô participando diariamente não é o Minha Mão na Sua Cara, é o Minha Mão é uma Codorna.
Minha Mão é uma Codorna. Tá.
Péssimo.
Nossa, cara. Essa foi muito boa. Beber, eu acho que não era o Lucas, o comediante.
Não, mas tem muito show de stand-up ruim, né? Alguém tem que rir da piada ruim, né?
Eu gosto que o Lucas continua rindo.
Eu fiquei curioso que o Beber era o apresentador, o Lucas era o convidado e o Marcelo, né, que ele tava. Excluído de novo?
Eu não faço ideia, Marcelo. Eu tento não deixar claro que eu sonho com você mais, porque isso é muito comprometedor.
Caramba, agora que ficou. Tava de boa até então.
Marcelo tava no camarim.
Pode ser, eu posso ser o cara que serve a água, o chá, o smoothie, o Nescau. Eu levo Nescau para os convidados do Beber.
Eu imagino o talk show do Beber. Que maravilha que seria. Que banda que teria para acompanhar o talk show dele?
Eu reinstalaria o Móveis, eu daria dinheiro pro Móveis.
Ah, Móveis, Móveis Coloniais. Teu primeiro convidado, quem seria?
Cara, se eu pudesse escolher?
É, tu pode escolher qualquer pessoa.
Tu tá na, só numa rede grande de televisão, tens potencial, tens verba, tudo.
Melhor que os pasquinhos.
Ai, cara, tão previsível.
Desculpa.
Eu não sei se o Lucas...
Eu sou o estereótipo de mim mesmo, já.
Eu não sei se o Lucas sabe, cara, mas acho que esse é o sonho do Beber, de fato, apresentar um talk show, não é, Beber?
Provavelmente. O reality show é tipo um talk show, né? Quer dizer, um reality show. O meu Codorna é tipo um talk show, mas tem três apresentadores e não convidados.
É verdade, eu gostei desse modo de ver as coisas.
E como ele é de baixo orçamento, tu sempre repete os seus convidados, que é o cara do camarim e o menino do stand-up ruim.
Ninguém sabe como eu tô stand-up, a piada era ruim, né?
Na verdade, somos em três pessoas. Aí nós alternamos quem é o apresentador e quem são os convidados.
Olha só, é verdade.
Sempre tem um entre aspas, host, né? E tem dois caras falando besteira.
No fundo, o Marcelo já é o host definitivo. Eu não vejo outra pessoa apresentando esse programa aqui que não o Marcelo.
Cara, faz tempo que eu não hosteio. E eu não gosto de mim, cara.
Tá chamando a responsabilidade pra ti hoje, hein, Marcelo?
Cara, vamos lá, então, deixa eu... estalar os dedos aqui. Posso começar, então?
Então, hoje é com você, Marcelo. Elo.
Deixa eu sair do camarim, então. Aliás, eu queria agradecer o Lucas pela menção ontem em áudio no grupo particular entre nós três no Facebook por enaltecer a minha pele, o meu rosto.
Que derme.
Seus cuidados higiênicos com a com não ter barba, na verdade.
Exato, minha falta de barba. Eu fiquei muito contente de dormir me sentindo uma criança de 6 anos numa pele de um adulto. E isso foi muito, muito bonito, cara. Nossa, eu dormi como um bebê ontem.
Eu tô gostando como o Marcelo tá investindo. Não é um humor autodepreciativo, mas é um humor contra o bullying, sabe? Contra ele, sabe? O humor de investir no fato que ele está sofrendo bullying.
Não, mas
é a nova persona.
Ai, cara, eu me senti muito, muito elogiado, muito... Tem uma palavra pra isso que essa hora da manhã não vem, não tem jeito.
Você se sentiu contemplado.
Contemplado, pode ser, exatamente.
Ou sua barba, atenção à sua barba, ou à ausência dela.
É, eu fiquei feliz, eu gostei. Foi uma forma bonita de me criticar, eu achei isso uma forma nova de... falar com as pessoas.
Não, e assim, ó, a gente já deve estar chegando no 20º programa gravado. Eu não sei que número que vai ser esse episódio, mas enfim, a gente já gravou uns 20. E eu ainda não conheci o Marcelo pessoalmente. E se eu tenho uma sensação, chega a ser uma sinestesia na minha vida. Eu olho uma foto do Marcelo e eu sinto a pele de uma criança.
Eu gostaria só de esclarecer que essa hora da manhã eu não seria capaz de lembrar a palavra sinestesia. Então o Lucas provavelmente tá acordado desde ontem.
É. Faz todo sentido. Tá, vamos começar então. Deixa a minha pele pra outro assunto. Outra hora. Cara, bem-vindo, ouvinte. Esse é mais um Minha Mãe é uma Codorna, seu podcast diário de humor e coisas aleatórias e good vibes. Eu não sei como definir Minha Mãe é uma Codorna. Eu gosto da palavra good vibes.
Eu acho que Minha Mãe é uma Codorna é o tipo de alimento que o camelo que não bebe água come.
Bom. E eu queria apresentar os convidados de hoje, né? Já que eu sou host, temos aqui Beber e Lucas. E eu queria perguntar, Beber, qual é a previsão do tempo para a cidade do ouvinte hoje?
Ouvinte, hoje a previsão do tempo, deixa eu pesquisar aqui no Google.
Previsão do tempo para a cidade do ouvinte.
A previsão do ouvinte hoje tá com uma previsão de 16 graus Fahrenheit, ou seja, vai ficar muito, muito frio, ele vai congelar.
Caramba, se cuide, ouvinte, se cuide, se agasalhe.
Se você, o lado bom é que se você quiser fazer gelo, basta deixar um pote fora. Pote com água fora.
Cara, meu sonho, eu nunca vi neve, eu nunca fui pra nenhum lugar frio de verdade, assim. O meu sonho é comprar uma cerveja, deixar ela na neve de um dia pro outro, e no outro, ou tipo, de uma hora pra outra, e depois tomar ela tá gelada, entendeu? É um sonho muito singelo, mas eu sou simples. Lucas, falando sobre previsões de temperatura, qual é a previsão do horóscopo para o ouvinte de hoje?
O ouvinte de hoje, ele precisará escovar os dentes com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão direita, se olhar no espelho, e só assim ele conhecerá o amor da sua vida. Porque o amor da sua vida é ele mesmo.
Legal que é uma previsão de horóscopo com simpatia, né?
Mas o Lucas é uma pessoa simpática.
Acho que hoje o papel de homem do stand-up é com o Beber. E eu sou o cara do camarim.
Pode ser. Beber, alguma piada para terminarmos o bloco de introdução?
Sim. Codorna Jogo.
Então o jogo de hoje, meus camaradas, é um jogo baseado na minha manhã. Um jogo, na verdade é um jogo que já jogamos, é um jogo do Mercado Livre, tá? Então eu vou dizer o que eu quero e vocês vão ter que apontar produtos que satisfaçam as minhas necessidades.
Que saudade desse jogo.
O jogo vai ser temático com o tema do programa ou não?
Não, vai ser temático com...
Assim que eu prefiro.
Tá. Não. Na verdade, eu tava na sala de casa, na área de serviço da minha casa, vindo pro quartinho onde tô gravando, e eu pensei no que eu preciso.
Ah, já é uma viagem da sala pro quartinho.
É uma viagem, então, mas não tem... talvez tenha.
eu vou aceitar o desafio, na verdade, eu vou pegar meu produto antes do Marcelo dizer o que ele precisa, e eu vou tentar conectar isso de alguma maneira.
Não, beleza, não, eu acho justo, eu acho super justo.
Tá, então peraí.
Então é o seguinte, eu tenho um problema, posso começar a falar o meu problema?
Por favor.
Sim, por favor, né, somos aqui, seus amigos, e vamos te oferecer um ombro se você precisar chorar e contar seus problemas.
Meus terapeutas, eu tenho um problema chamado passar roupa. Eu odeio passar roupa. E como eu não passo roupa com muita frequência, não foram poucas as vezes e que eu saí de casa com minha roupa, tipo, amassada, sabe? Então eu queria propor e pedir aos colegas uma solução para tal problema, algo que resolva o problema da roupa amassada ou do processo de passar roupa em si, enfim, uma outra variação dessa questão.
Tá,
tá bom?
Ok.
O bom que eu tô esperando só o Lucas, né? Porque eu...
o Beber tá pronto, né? Eu compliquei tua vida, o Beber, como é que foi? Ou encaixou como uma luva?
Não, eu acho incrível como eu tô sempre em conexão contigo, em sintonia contigo, Marcelo. A gente é tipo dois podcasters velho.
É porque tu sempre sonha com ele e não fala.
Não fala.
Que foi isso, cara?
Um chiado. E o bom é que eu, de alguma forma, consegui dar a volta e voltar pro tema do programa, do meu produto.
Fico feliz com isso, eu posso usar em viagens também. O ouvinte não sabe qual é o tema ainda, né? Mas ele logo vai saber.
Ok, tô com um produto aberto aqui. Tem que mandar, né?
A gente manda ou a gente fala e manda um de cada vez?
Geralmente a gente tinha trocado os produtos, né? Mas já que o Beber escolheu bem antes, então eu vou deixar o Beber defender o produto dele.
Eu vou mandar pro Lucas.
Por favor, né?
Como é que eu faço o Skype funcionar? Lucas. Manda aqui só pro Lucas. Manda pro Lucas Ferraz. Ele não vai entender nada.
Ele é filho da Carolina?
Ele é podcaster também, né? Interessante, Marcelo, que assim, mesmo eu escolhendo antes mesmo você falar o que precisa, eu cheguei a cabide mágico, organizador, aroma, espaço, guarda-roupa, viagem. Qual o seu orçamento, Marcelo?
Cara, é livre. É, não o meu orçamento, mas pra esse programa é livre.
Então, cara, você acertou em cheio porque o cabide mágico, organizador, aroma, espaço, guarda-roupa, viagem custa apenas R$29.
Sério? Manda o link agora. Agora, no Skype, pelo amor de Deus, tô curioso.
A melhor parte é que ele provavelmente vai resolver essa parte sua de ter que passar roupa, porque ele é um cabide mágico. E o que esperar mais de um cabide mágico do que ele transformar sua roupa não passada em passada? Além do mais, ele tem cheirinho, né? Porque ele é aroma, ele é organizador, então ele ajuda ali você a ter mais peças de roupa no mesmo lugar. Ele é pra guarda-roupas, então se você tem um guarda-roupa, ele já cabe lá dentro. E ele é de viagem. Então por R$29 você tem seu cabide mágico, organizador, aroma, espaço, guarda-roupas e viagem. Vem de fora, né? A melhor parte é isso. Ele é um produto internacional que chega em menos de uma semana na sua casa. O envio, engraçado que o frete dele é mais caro que o produto, né? O que acontece em produtos muito baratos no mercado livre.
Eu adoro isso.
A partir da recebendo, você ainda tem 7 dias de devolução, então, se ele não for exatamente o que você precisa, se ele não for mágico de verdade, né? Ah, por que uma pessoa venderia com um cabide mágico se ele não é um cabide mágico?
Bom, se fosse um cabide mágico de verdade, ele ia desaparecer da loja do cara e aparecer na minha casa, né?
A primeira pergunta aqui é sobre qual é o aroma. Ele disse que o aroma é cedar. Eu não sei qual é o aroma cedar.
Ah, esse é cedro, né? É que é inglês, né? O cara, o vendedor não sabe falar inglês, eu acho. Ele pegou. É porque a caixinha diz, né? Hook.
Ele comprou um 5 quando ele tava nos Estados Unidos, né? Voltou e tá tentando revender.
É que tem uma caixinha ali, cedar, non-toxic. Aí não sabe o que é cedar. Nem eu sei também, mas enfim. Se fosse vender o produto, eu saberia.
É cedro.
É cedro?
Eu estou cedro disso.
Estou cedro. Ai, garoto do camarim.
Tô andando muito com cara de stand-up. Mas esse produto do Beber é o tipo de produto que...
Que você só encontra quando você já sabe o que o Marcelo quer. Eu acho, né? Muito estranho ter pego esse produto antes.
Não, mas é o tipo de produto que investiram mais na embalagem do que no produto em si. Se tu reparar a embalagem, ele é embalado duas vezes. A primeira com uma caixa de papelão, que já é um alto custo.
É, um papel
E a segunda com um saco plástico laminado.
Podia ser um burrito ali dentro.
Podia ser, porque se fosse um burrito, aí eu ia ficar bem feliz também. Imagina você com um burrito grátis, que chega em 14 dias na sua casa.
Ou seja, não dá pra ir pro micro-ondas, né?
Cara, me chama atenção, eu quero fazer uma pergunta pro Beber depois, mas chama atenção que o Beber escolheu um vendedor que atrasa o produto da entrega. Eu fiquei bem satisfeito com isso. Eu adoro com a frase, muito obrigado. E eu queria saber, cara, o que, que você fazia com esse produto aberto no seu notebook?
Ah, é que eu vou viajar, né?
Ah, então tá. Tava pensando em comprar esse produto.
Não.
Eu tava olhando a embalagem.
Tu viu a embalagem?
É muito feia.
Não, a embalagem até é bonita, pô. A embalagem é legal. O problema é o produto, cara. O produto em si, ele é de plástico branco. Parece uma saboneteira de banheiro. É muito feio esse cabide.
E ele é muito ruim. Ele tá pronto pra quebrar. Eu não recomendaria pra ninguém isso aqui. É fragílimo. É ruim. Não é organizado. É terrível. E eu nem comprei ele sem tudo isso.
É, mas ele me indica porque ele me adora. Mas eu realmente fico pensando como é que eu vou usar isso numa mala, cara.
Olha, olha na foto da embalagem da caixa de papelão, tem uma foto que referencia como é pra usar. E tem uns cabides muito horrorosos, amarelos, de arame.
Eu achei que fosse elástico, cara. Eu achei que fosse elástico de dinheiro, sabe?
Caramba, velho.
Borrachinha elástica, assim.
Eu tenho espaço pra 4 cabides.
E o cara na imagem tá usando só 2 de baixo, né? Tipo, não faz o menor sentido. Enfim, Lucas, seu produto, cara, por favor, me salva disso aqui.
Meu produto pra ti, Marcelo, ele é simples, tu conhece, é um papel, é um rolo de papel alumínio de 45 por 65 metros.
Tá, e o que eu devo fazer com isso?
Se embrulha nele, meu velho, se embrulha nele, aí tu não vai precisar mais usar roupa. Não tem essa de passar papel alumínio. O papel alumínio, ele é aceito mundialmente todo dobrado. Ele já é em si uma dobradura, ele é um tsuru, um origami, o papel alumínio. Então ele é todo amassadinho e essa é a forma de dobrar o papel alumínio. Ele tem que estar amassado. Tu já viu um papel alumínio liso? Não tem, cara. Não tem, não tem.
Eu gosto do detalhe, é que assim, que se o orçamento do Marcelo for um, ele pode escolher o meu produto ou do Lucas pelo mesmo preço. Porque o preço do meu frete é o preço do produto do Lucas e o preço do meu produto é o frete do produto do Lucas.
Cara, o rolo é R$75?
Com frete. Ele é R$35 com R$29 de frete.
Cara, o bom desse produto, Lucas, é que em dias frios eu não passo frio, em dias de calor eu não passo calor, e se alguém se acidentar perto de mim, eu posso tirar minha camisa e cobrir a pessoa pra ela não ter problemas de recuperação ou de hipotermia, etc. Pô, que bonito.
É verdade.
Eu fico com vontade de abrir um rolo de papel alumínio assim no topo de um morro e ver ele descendo por 65 metros.
Fora que, se tu quiser se conectar com o cosmos, faz um capacete de papel alumínio e boa sorte.
Sim, tipo sinais, né? Tipo sinais.
Sinais,
é. É, mas não sei se o intuito é esse ou o contrário, se é que as pessoas não invadam tua mente.
Ah, pode ser um capacete protetor.
Eu posso usar pra cozinhar, eu posso me vestir, eu posso salvar vidas, eu posso me aquecer, eu posso me esfriar, eu posso...
E é muito mais barato no mercado. Sensacional.
Tem isso, né? Fiquei feliz. Meus problemas acabaram, de fato.
E não tem nem dúvida embaixo. Ninguém nunca perguntou nada pro vendedor.
Ninguém tem dúvida do que é um papel alumínio. Todo mundo sabe que é um papel alumínio.
Vamos fazer uma pergunta pro vendedor?
Sinta-se à vontade.
Tá, eu vou dar refresh aqui, peraí, deixa eu dar refresh aqui. Pergunta do Lucas, bebê, atenção. Lindo o papel alumínio. Arrasador. Posso colocar no micro-ondas? Se eu comprar 12 unidades... Você me faz pelo preço de 12? Agradecido.
Eu acho mais sensacional que se fosse assim, né? Posso colocar no micro-ondas? Se eu comprar 12, eu ainda posso colocar no micro-ondas? E aí a resposta dele vai ser tipo: ah, se 12 couber no seu micro-ondas, né? Pode.
Posso comprar 12 pelo preço de 12? Foi incrível, cara.
Lucas, parabéns. Você é um novo comediante.
Inverteram seus papéis.
Pauta principal?
Pauta principal, vamos lá.
Pauta principal.
Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre planejamento e expectativas de viagem. Que sites usar, para quais lugares gostaríamos de ir, para quais lugares ir, hotel, hostel, acampar, dormir na rua, na sarjeta, no ponto de ônibus, quais os melhores aliados de ouvintes aventureiros, como conhecer o mundo sem sair de casa e como sair de casa sem conhecer o mundo porque as redes sociais estão bombando de notificações.
Esta pauta é um oferecimento. O Lucas está indo para a Europa. Cuidado para não ser sequestrado.
Caramba, que amigo, cara, que amigo. Vamos lá, Lucas. Bom, Lucas vai nos deixar por alguns dias, né? Em breve ele retorna.
Não, pode ser inclusive magicamente pro ouvinte que semana que vem ele tá nos programas de feed, né? Porque... tempo, né?
É, verdade. Talvez ele não... acontece. O planejamento é uma coisa incrível, né? Nós somos muito planejados.
Imagina planejamento de viagem, né? Se juntasse tudo isso.
Lucas, quanto tempo vai ficar fora, cara? Vamos lá.
Eu vou ficar fora 43 dias. vagando pelo universo.
Aguardo ansiosamente por áudios seus, tá? Áudios que nós possamos tocar aqui.
Mande muito áudio, Lucas. A gente vai usar de formas criativas.
Vai ter um blog. Não vai ter mais jogo no programa. Vai ser comentando áudios do Lucas.
Comentando os áudios ao vivo dos áudios do Lucas.
Então mande pelo menos um por dia de coisas que tu viu lá e tal e vamos comentando. É isso aí, eu gostei. Eu acho que vai ficar divertido.
Inclusive, a ideia desse podcast é legal falar pro amigo ouvinte, que ele surgiu através de uma conversa minha com o Marcelo pedindo dicas, porque o Marcelo também viajou recentemente pra Europa.
É a ideia do Minha... Na verdade, o Minha Mãe é uma Codorna, o podcast inteiro, não é só esse episódio. O Minha Mãe é uma Codorna surgiu quando eu disse, poxa, Lucas, eu tenho um amigo que já foi pra Europa, você quer falar com ele?
Exatamente.
E aí, quando a gente viu, já tava uma semana gravando. E aí eu fingi que eu tinha planejamento.
É, na verdade, nós três nos conhecemos na Europa, né? Não foi essa a história?
Eu nunca fui pra Europa, gente. Desculpa.
Tô brincando. Tá, mas Beber, tu vai viajar amanhã também, cara?
Eu viajo amanhã pra São Paulo.
Tá, quanto tempo lá em São Paulo? Fazer o que em São Paulo?
Eu vou ficar 2 semanas até o Marcelo chegar, daí eu vou embora.
Mas conta o motivo da viagem de vocês pra São Paulo.
É, eu vou conhecer
meu
sogro
é
e depois eu vou pra Bienal. O bom que eu vou... Na edição eu vou deixar os dois falando ao mesmo tempo e o ouvinte tire suas conclusões.
Eu não entendi nada.
Tá, o Beber vai conhecer o sogro dele e eu vou pra Bienal de novo.
O meu planejamento da viagem se resumiu a comprar as passagens, a esquecer onde eu comprei as passagens até receber o e-mail das passagens, e eu fiz a mala ontem pra viajar hoje. E aí eu descobri ontem que eu viajo junto com a Olga no mesmo voo e a gente não sabia que a gente viajava no mesmo voo. E aí a gente trocou os assentos pra viajar junto.
Mas como assim, cara? Saindo de lugares diferentes, como é que vocês vão viajar juntos?
Na verdade, a gente tá no mesmo lugar, vai pro mesmo lugar, enfim. É, confuso.
Ah, vocês estão juntos agora?
Sim.
Ah, então tá. Tu tá onde agora?
Manaus.
Não, tu não tá em Manaus, velho. Tu não tá em Manaus.
Tô em Manaus, Zona Franca, Manaus.
Manaus, caraca.
Se algum ouvinte de Manaus estiver ouvindo, manda um alô.
Dá um grito.
Eu acredito. De repente se conhece. Tu viu alguém gritando aí, Beber? Alguém gritou perto de ti, não?
Eu acho... Não.
O interessante é que, como o podcast é uma mídia gravada, qualquer momento que acontecer um grito em Manaus, pode ser que alguém esteja escutando.
Há uma chance de pelo menos 0,1% de alguém estar escutando o podcast em Manaus nesse momento, escutar um grito e achar que é ao vivo o podcast.
Imagina uma nota no G1, tipo, polícia de Manaus registra, sei lá, tipo, gritos constantes de seus moradores. Ia ser demais, cara. Ia ser demais. Tá, voltando à pauta, vamos lá. Qual é o primeiro passo para planejar uma viagem? Saber pra onde se vai?
Depende. Uma viagem nacional, uma viagem internacional, é uma viagem de um dia, dois dias, é muito condicionais. Começo a ficar preocupado já.
É, eu acho que a primeira variável é quanto tempo eu posso viajar.
Dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho?
É, envolve planejamento, né?
É, isso envolve tempo também, né?
Uhum.
Tipo, é viagem de trabalho ou de férias? Eu tô partindo do princípio que é viagem de férias, tá? Ou de descanso, ou assim. Aí a primeira coisa que eu penso é, beleza, quanto tempo eu posso ficar fora? Por questão de tempo e questão de dinheiro. É isso, né?
Aí vem minha primeira dica. Toda vez que você for viajar, não limite a ir num dia e voltar no dia Y, sabe? Abra uma janela de tempo. Principalmente se você vai pegar avião. Porque aí com uma janela de tempo, tu consegue comprar sua passagem com mais tranquilidade. E comprar passagens com preço melhor, se tu não é obrigado a ir naquele dia X.
Ah, sim. Tipo, em vez de...
É uma boa dica pra passagem aérea. Não se limite em dia.
Em vez de viajar, tipo, dia 1 e voltar dia 8. De repente eu posso dia 2 e voltar dia 8. Dia 3, volta dia 9.
Tem uma janela de dias. Não tenha dias fixos pra ir voltar, que isso vai... Cara, às vezes te economiza R$1.000, R$2.000, assim, sabe? É assustador o quanto isso é bom.
É, foi o que eu fiz, cara. Eu não sei se o Lucas fez isso também. Tipo, eu pensei assim, eu consigo ficar tanto tempo fora da empresa e tenho grana pra tanto tempo de viagem. Aí, pra mim, tanto faz. Eu ia, tipo, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Lógico que tem meses que é mais difícil de viajar, né? Demanda de venda de cartão de telefone e tal. Mas aí, tipo, eu tinha esses 15 dias, 20 dias, e daí eu montei com base na passagem aérea mais barata que eu encontrei.
Isso fica mais fácil se tu é o dono da tua própria empresa de cartões telefônicos. Mas se você é funcionário e também tirou alguns dias, cara, você não precisa viajar todos os dias. Mas a viagem pode estar encaixada no meio das suas férias, sabe? Então esse deslocamento pode favorecer promoções e descontos.
É, você pode falar com o chefe seu que é querido e ele dá uma autonomia, né? Tipo, ao invés de pegar férias esse mês, pega no próximo.
Se tu trabalha com o Marcelo vendendo cartões, você pede pra ele.
Eu não sei porque eu acabei não comprando a minha passagem aérea. Eu ganhei a minha passagem aérea.
Lucas?
Eu ganhei numa promoção.
Ah, tá.
Já começa uma coisa, uma história legal.
É sempre legal a história de promoção, né?
Como é que foi essa?
Mas foi uma promoção interna da empresa do meu pai, entre os funcionários. Mais de 1000 funcionários tem empresa, é uma empresa grande. E aí tinha que dar nome pra um produto novo que a empresa tava surgindo no mercado, que era da empresa. E aí, meu pai, atentamente, como bom observador das tendências, ele começou a reparar que tava muito em alta, brincando com o nome, o nome Up. Ele tava vendo em tudo quanto é lugar, Up, nome de carro, nome de... Tava geral, assim. E ele falou, eu vou botar, era o nome de uma lente, se eu não me engano, algo assim. Vou botar o meu pitaco ali, o meu palpite, a minha sugestão como Up. E aí eu sei que o marketing da empresa pegou todos os 1000 nomes e selecionou. E dentro dessa seleção meu pai ficou entre os 3. E aí depois era voto popular dentro da empresa. E aí meu pai fez toda uma campanha dentro da empresa pra ganhar. Só que na realidade ele não era viagem pra Europa. Os 3 prêmios eram: o terceiro lugar era uma máquina fotográfica, o segundo lugar era um notebook e o primeiro lugar era uma viagem com um acompanhante pro litoral, pro Nordeste do Brasil. E aí era assim, num hotel, num resort com tudo pago durante não sei quanto tempo e tal. E aí meu pai olhou pra mim e falou, Lucas, meu pai tinha recém se separado da minha mãe, não tô muito na pilha de viajar agora e tal, eu vou dar essa viagem pra ti, pra tua irmã. Aí eu só chamei minha irmã e falei, Mari, vamos embora, né? Ela falou, não quero viajar agora, minha irmã tá mergulhada na faculdade. Ela falou, eu nem tenho como e tal. Eu olhei pro meu pai e falei, não tem como eu tirar em créditos essa viagem dentro de uma agência de turismo, alguma coisa assim, e aí eu resgato de outra forma. Aí ele negociou com a empresa e tal, e aí eu sei que o valor total dessa viagem com acompanhante pro resort conseguiu abater o valor das minhas passagens de ida e volta da Europa, e mais o meu seguro viagem, e aí que precisa ter, né? E aí eu fui pra Brás, meu velho. Aí pra mim tudo ficou mais fácil, até questão de financeiramente, né? Pra me organizar.
Marcelo, você lida com muitas promoções dessas? Você negocia muita promoção dessa de empresa?
Se eu negocio? Não, cara, não. Eu não tenho esse capital de giro, não. É que é tipo, eu trabalho com turismo, tá, gente? Vamos lá, não é cartão de telefone.
Agora, depois de 20 programas, eu descubro isso.
É complicado porque, por exemplo, tu vai competir com site Decolar, Submarino Viagem, etc. É complicado que eles compram, eles não fazem reserva, eles vão lá, pegam o dinheiro deles, eles compram pacotes, compram tipo, eles montam pacote na verdade, né? Eles compram quartos no hotel, compram assentos no avião.
E compram tipo na bandeja, né? Tipo em 60 de cada vez, aí pegam um preço bom.
E pegam um preço bom e com bastante antecedência, então eles têm um tempo muito longo pra vender aqueles assentos por um preço muito razoável, sabe? E eu não sei como é que funciona, mas se eu fosse eles no início, vamos supor que eu paguei R$50 na poltrona, eu venderia 70, que ainda é abaixo do preço de mercado, porque é óbvio que eles negociaram o preço, né? E aí lá na frente, quando estiver chegando a viagem, eu vendo 50 caso tenha encalhado, entendeu? Então pra eles é muito prático, só que eles têm que ter uma verba gigante, né?
Ainda mais sendo online, né? Tu economiza funcionário, economiza um monte de coisa, né? Tem os sistemas que operam isso, tipo, tu não precisa nem manualmente trocar os valores.
Exato. O que eu sempre falo, cara, pra clientes meus, e não tô falando pra vender comigo, porque é complicado vender pela internet, não tem interesse, tá? Tô brincando, tem interesse sim. Mas é porque, tipo, a diferença de uma agência de viagens e um site é que a agência de viagens tem pessoas que ficam o dia inteiro consultando promoções, o dia inteiro montando roteiros. Então, tipo, se um dia tu precisar viajar pra algum lugar, eu não consigo parar o dia inteiro. A gente até consegue, que a gente é podcast e não faz nada, né? A gente não tem vida. É só fica na internet o dia inteiro. Mas uma pessoa que tem uma vida normal, que tem família e tal, não consegue ficar o dia inteiro consultando preços. E vai ver um dia, esquece de ver no outro, então...
Então, o agente de viagens é justamente pra fazer esse trabalho de acompanhar os sites, as várias promoções no lugar da pessoa.
Eu tenho vários clientes que, por exemplo, eu quero viajar, por exemplo, pra Bariloche, agora no inverno. Aí ele, que dia que tu quer ir? Não sei, eu quero em julho. Daí o meu agente fica vendo lá os dias que é mais legal, mais barato, e faz propostas, né? Tipo, tal dia tá tanto, tal dia tá tanto, enfim, mas etc.
É mais uma prestação de serviço do que vender em si o pacote, né?
Até porque hoje em dia qualquer pessoa pode comprar, né? Agora sim, uma coisa que o Lucas falou que é realmente pra mim é muito, muito grande, que minha família me cobra demais. Minha família é apaixonada pelo Rio de Janeiro, e eles, tu tem que ir, eu não conheço o Rio, eu não conheço o Nordeste. Tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir. Cara, de Florianópolis pra eu ir pro Nordeste, é quase, eu juro, tá? É quase o mesmo preço de uma passagem de ida pra Europa, entendeu? Se não for mais caro, entendeu? Então, assim, até pra Argentina, pro Uruguai, Chile e tal. Então, pra mim, às vezes, é mais interessante, em termos de aproveitamento de recurso mesmo, sair da cidade, sair do país, do que viajar...
E atravessar o Oceano Atlântico.
Exato. É meio louco, né? É meio louco porque, não sei, é muito mais longe.
Eu nunca fui pro Nordeste e eu já morei no Rio.
Eu confesso que eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu tenho medo. Eu declinei um convite pra Bienal do Rio de Janeiro, porque eu tenho medo do Rio de Janeiro.
É que eu vim de Porto Alegre, entende? Então eu já vim de uma cidade relativamente grande também. Já vim de uma capital. E aí eu saí de Porto Alegre justamente pela questão da qualidade de vida, assim. Fui assaltado e tal. E aí foi o estopim pra sair de lá. E aí eu vim pra Blumenau. De Blumenau, eu cheguei em Blumenau. O que que acontece na cidade? Dá enchente na cidade. Eu cheguei em Blumenau, 2 meses depois, dá uma enchente que não dava, sei lá, 20 anos na cidade. E aí a gente saiu de Blumenau. Aí fomos pro Rio, foi 2009. Foi aquela que, na real, foi 2008. Aí em 2009 eu fui pro Rio, por conta de uma promoção do meu pai e tal. E a gente foi, a família inteira foi pro Rio de Janeiro. Só que não tem, velho. O custo de vida no Rio de Janeiro é muito alto. Então eu não tive metade da qualidade de vida que eu tive. Isso que eu sempre fui classe média, baixa classe média, média, né? Então eu não consegui ter esse...
Então cortou teu todinho, cortou Nescau...
Cortou tudo, meu velho, cortou tudo. Eu morei na zona norte do Rio, no sul da zona norte, e é tudo muito caro, meu velho. Alimentação é caro, um colégio é caro. Então, pra tu se manter numa qualidade de vida, é tudo muito alto, o teu custo de vida, e sem constar da segurança, né?
É, cara, meu irmão morou um tempo lá, e falam que Rio de Janeiro é muito uma Floripa maior e mais caótica, né? Então, eu conheço muito carioca aqui na cidade que, cara, a Floripa é muito melhor que o Rio e tal. Eu não tenho muita vontade de ir, entendeu?
É, o que eu gosto do Rio é a questão cultural. E isso é uma mistura enorme, isso eu adoro no Rio. Adoro, adoro.
É uma coisa, se tá acontecendo no Rio, tá acontecendo no Brasil, né?
Tá, mas aí na hora de decidirmos pra onde vamos, vocês gostam de ficar em hotel, ficar em pousada, ficar em hostel, ficar... Ou qual é o próximo passo na cabeça de vocês?
Eu hoje dou preferência Airbnb, mesmo que seja ligeiramente mais caro, porque ter um apartamento inteiro é muito bom, sabe? É uma liberdade muito boa. Tendo dito isso, acho que o melhor lugar que eu já fiquei foi pousada. E principalmente pelo fato que tinha piscinas e gatos, né? Tinha os gatos da própria pousada. Então eu incentivo você viajar pra lugares que tem animaizinho.
Mas sabe que essa questão é interessante, que a primeira vez que eu fiquei em hostel, eu já fiquei meio assim, né? Pô, hostel e tal, porque geralmente a gente tem uma imagem de hostel de um lugar...
De filmes de terror.
Exato. Um lugar extremamente hostil, assim. É, pelo menos era o preconceito que eu tinha antes de frequentar um hostel. Eu fui pra um hostel em Minas Gerais e foi o melhor lugar que eu fiquei na minha vida, assim, de hospedagem. Tanto pela receptividade quanto pela qualidade mesmo do lugar. Ó, merchan, hein? Hostel de Casa, em Ouro Preto. De Casa. D-I-K-A-S-A. Hostel de Casa.
Ah, eu quero ver se esse ano eu consigo ir pra lá ainda, cara.
Boa.
Pegar um fim de semana, alguma coisa assim.
Me dá um toque aí que a gente conversa aí sobre Ouro Preto. Até eu posso aproveitar o programa e pedir dicas de viagem pra Marcelo Zaniolo?
Pode, cara, pode. Eu só queria fechar o assunto de onde ficar, que depende de se tu vai sozinho ou não, né? Ou com família e tal, né? Tipo, eu gosto muito, eu já fiquei em vários tipos de hospedagem, pousada, hotel e tal, mas o que eu mais gosto hoje em dia, porque eu viajo sozinho, é em hostel. Não é fácil ficar em hostel, tem hostel que é complicado, e barulho, muita gente e tal. Só que, cara, hostel é uma experiência, assim, pro viajante muito legal, assim, de conhecer pessoas, de preço também, óbvio, né? Cara, eu conheci, eu acho que eu conheço, tive a oportunidade de ir pra 10 países, cara, diferentes. E, assim, eu gosto muito aqui na América do Sul da Argentina, sou apaixonado pela Argentina. Demais, assim, aqui em Floripa tem aquele preconceito com turista argentino, eu sou maluco pelos argentinos. Acho o povo super culto, super educado, tá? Lógico que, como todo povo tem suas exceções, né? Então, visitem a Argentina. Fora do país, da América aqui, cara, o melhor lugar que eu já conheci que o Lucas vai é Amsterdã. Lugar, o Bebê lembra, né? Quando eu voltei de viagem de lá, eu queria morar em Amsterdã. Cara, eu comecei a aprender holandês, sabe?
Ele queria morar em Amsterdã. Foi um jantar que foi a maior venda de passagem pra Amsterdã que eu já vi. Quem estava lá naquele jantar quer ir pra Amsterdã.
Cara, eu aprendi um pouco de holandês, cara. Eu acabei desistindo porque é difícil, né? Uma língua bem complicada.
Tá, mas o que que mais te encantou em Amsterdã?
Cara, tudo. Sim, a cidade é linda, porque tem aqueles canais, tudo, tipo, por qualquer lugar que tu olha...
Marcelo é ciclista. Marcelo é ciclista, ele olhou pra Amsterdã e disse: eles respeitam ciclistas. Se arrepiou e disse: este é meu lugar.
Sim, e todo mundo, tipo, tudo funciona lá, sabe, de transporte, assim. De modo geral, fora do Brasil, o transporte funciona, né? Então, mas lá é mais ainda, assim. E é muito bonito, todo lugar que tu olha tem canais, etc. Então, cara, tu vai se apaixonar pelo lugar, assim, é muito legal mesmo. Tem muita opção de lazer, tem muita arte de rua, assim, tipo, músicos de rua, teatro de rua, tem muito museu pra ir, cara, Museu do Van Gogh. Eu tive a oportunidade de ver um museu com exposições do Banksy, enfim. Então são coisas assim que fazem a experiência ser muito legal, né? E foi a minha primeira viagem, tipo, pra Europa também, sabe? Então tem aquele peso de... Tu vai sentir isso, tu vai sentir, tipo, uma outra coisa, assim. Eu hoje, como eu falei em um episódio passado, eu amo o Brasil, eu não sei se eu iria embora do país, assim, eu vejo muita coisa boa aqui que lá fora não existe. Só que a primeira experiência fora é uma coisa, assim, inenarrável, sabe?
Mas só aproveitando esse deixa, essa experiência, assim, viajar, a minha experiência com viagem até o momento é, quanto mais eu viajo, mais eu gosto da minha cidade. Por mais que eu veja os problemas dela, o fato de eu ter controle sobre o que tá acontecendo, de eu entender o que tá acontecendo na minha cidade, me deixa mais confortável.
É uma zona de conforto, né? É uma zona de conforto, tá dentro de casa, tem a tua rotina.
É, eu sinto muita falta de rotina quando eu viajo.
Tu acha que tá tudo no teu controle, né? Na tua rotina.
Eu acho que a palavra é rotina, cara. Rotina faz falta. A gente não acredita muito nisso, mas faz.
Mas ontem tu me contou por cima sobre aquele site pra pesquisar a passagem, aproveitando que tu falou de transporte ali quando tu citou a bicicleta. Tu me passou aquele site e tu falou que lá fora tudo funciona. Essa questão de integração, assim. Eu posso comprar tanto trem, quanto ônibus, quanto avião, e o processo é o mesmo, independente do país, né? Através daquele site.
É, eu não posso falar pra todos, né? Mas dois sites importantes pro ouvinte, se quiserem dicas do Marcelo.
Vamos fazer um bloco agora. Pera.
Vai lá, faz a vinheta aí.
Ele é especialista em comunicação, mas tem dicas de viagem para o seu coração. Dicas de viagem com o Marcelo.
Bom dia, ouvinte. No bloco de dicas de hoje, tá, dois sites rapidinhos, cara. Um que eu uso muito pra hostel, que é hostelworld.com. Hostelworldmundo.com. É bem bacana. E pra passagem na Europa, cara, basicamente, eu uso Go Euro, que é G-O, euro de moeda, né? .com. Que lá tu pesquisa. Até onde eu sei, eles não cobram taxa nenhuma no site, então eles só tipo, centralizam todas as companhias férreas, aéreas, rodoviárias que eles têm num site só. Aí tu pesquisa, eu quero ir de, sei lá, Lisboa pra Sevilha. Aí vai ter as opções todas, de trem, de avião, de ônibus, de metrô, de submarino, asa delta, o que tiver vai estar lá, né? E o que eu falei que funciona pra ti ontem, Lucas, é o seguinte: por exemplo, no Brasil a gente tem um monte de site que vende passagem tanto aérea quanto rodoviária, né? O que acontece? Tu vai, óbvio que o avião, tu vai ter que fazer o check-in, né? Isso é uma coisa universal. Agora, por exemplo, no Brasil tu compra uma passagem rodoviária num site qualquer, que eu não vou fazer merchan porque são concorrentes meus e eu odeio vocês. Agora... A pessoa comprou uma passagem, ela vai pagar mais caro do que a passagem na agência, na rodoviária, com as companhias, e ela não vai poder embarcar com aquele papel que ela comprou, ela vai ter que até uma agência trocar aquele papel pra uma passagem.
E ali não, ali é direto, nesse site, Go Euro.
Isso, lá tu comprou um bilhete no Go Euro, ou em qualquer outro site similares, que eu desconheço, mas enfim, e aí tu recebeu um e-mail com um QR Code, ou com uma confirmação, um número de voucher, e com aquele voucher, cara, aquele QR Code, se tu imprimir ele, tu consegue embarcar, entendeu?
Aham. Tu falou que até por QR Code, né? Nem precisa imprimir, às vezes, até na tela do celular, né?
É, eu imprimi porque eu como brasileiro, né? Inseguro, eu gosto de ter papel em mãos pra dizer, tá aqui, sabe? Agora, eu embarquei em várias companhias de ônibus na Europa e usando só o telefone, só o PDF no meu e-mail, assim. Aí o cara passava um leitorzinho na minha tela de telefone, embarca essa poltrona e tal, entendeu?
Ou seja, tu ia direto, tu nem, não tem lugar pra te trocar pela tua passagem. É direto no...
Exato, e eu digo mais, nos ônibus, tá? Eu peguei três companhias diferentes de ônibus. Não tem poltrona marcada, então tu pode subir e sentar onde tu quiser. É meio que por ordem de chegada, assim, sabe? E o que me deixou muito assustado, cara, porque eu trabalho com empresas de ônibus também aqui em Floripa, é o motorista não etiqueta as malas no bagageiro e não é o motorista que coloca as malas no bagageiro, é você mesmo. Então ele abre o bagageiro e fala, coloca sua mala lá dentro, você coloca e deu. Então se no meio do caminho é uma pessoa... Isso, eu acredito que lá fora as coisas são assim porque esse tipo de sessão acontece. De parar numa cidade, no meio do caminho, a pessoa pegar sua mala, você não tem como saber depois. Não tem nada de comprovante. No Brasil, etiqueta-se a mala e mesmo com a mala etiquetada, se rouba a bagagem e se tem extravio, tá? Então, é uma coisa que me chocou muito, assim, cara. Das três empresas, só uma etiquetou mala.
Agora tu me intrigou com uma questão. Tu falou que no ônibus, ok de tu pegar e apresentar no celular o QR Code, né? Da tua passagem. Mas no trem não é assim, né? Ou também é? Vai direto?
Isso, cara. É porque assim, ó, o transporte lá fora, o transporte urbano, tá? Trem também acho que entra como isso, metropolitano e tal. Interestadual, vou colocar assim. É, não me cobraram em lugar nenhum ticket de embarque. Tipo, a estação é lugar aberto. Não tem ninguém conferindo ticket na entrada da estação. Não tem nenhum cobrador dentro do ônibus que te cobra. Geralmente é um motorista só. E o metrô também, e o trem também tem um motorista só. Eu acho que em Amsterdã tem um cobrador pra caso tu queira comprar dentro do ônibus, do trem e dos ônibus lá. Só que assim, a porta abre e tu entra pela porta de trás, entendeu? Então se tu quiser ser um mau caráter e não pagar o transporte, cara, não vai pagar. Eu gosto de pagar e eu acho que é correto, porque, né? Tipo, apesar que tem pessoas, eu fiquei sabendo em Berlim, pessoas que não acham correto pagar transporte em virtude do imposto que eles pagam, e que os alemães, alguns deles, uma grande minoria, poucas pessoas, realmente a minoria da cidade, não paga transporte, por não aceitar. Tem fiscais? Tem. Uma linha ou outra vai ter. Tipo, eu peguei um trem, cara, de Bruges pra Bruxelas, no aeroporto, e esse trem tinha uma fiscal me cobrando se eu tinha passagem em mãos, mas depois eu descobri que, tipo, não foi uma questão assim de acaso, sabe? É porque tu precisava, o trem para embaixo do aeroporto, vamos dizer assim. Pra te sair da estação do trem e subir pro aeroporto, passar pras escadas rolantes, tu tem que passar por uma portinha tipo de... tipo metrô de São Paulo, tipo aquelas catracas. Uma catraca, ponto. E pra essa catraca, pra te passar pela catraca, tu tem que ter o ticket. Então a pessoa não tava cobrando se tu tinha comprado. Ela tava conferindo se tinha o ticket pra evitar um problema posterior, entendeu? Só que pode acontecer, sabe? Pode ter alguém no ônibus perguntando e tal. Tu pode ter que mostrar pra alguém o passaporte, né? O ticket e tal. Agora, comprando esse site, cara, o site vale como ticket, né? E o transporte local, geralmente tu pega, tu compra um passe por dia, por algumas horas, e tu, antes de entrar no metrô ou no ônibus, tu valida ele. Então é tipo um ticket de cinema, de estacionamento de shopping, sabe? Tu compra ele fica em branco. Aí antes de tu entrar na máquina, de entrar na máquina, entrar no metrô, no trem, tu valida numa maquininha que vai marcar, tipo, ó, dia tal, horário tal. Aí se algum fiscal... tu não tem que mostrar pra ninguém, bota no bolso, fica contigo, na carteira. Se algum fiscal perguntar pra ti, aí tu mostra e vai dizer, aí tem uma variedade, né, de um dia, de algumas horas, de um sentido, etc. Vale do preço que tu pagou também. Mas é bem confiável, cara, é bem confiável.
Cara, é esse tipo de experiência que eu quero ter, assim. Quero ver muita coisa diferente, eu quero desafio, eu quero... Porque assim, ó, além de tudo, eu tô indo pra Europa e eu não tenho domínio do inglês. Então, é isso que eu quero tentar entender o mundo através de observar isso e tentar aprender, né?
Sim, cara, como eu tô falando hoje, né? Meu Deus do céu, desculpe, ouvinte, eu prometo que amanhã eu fico bem quieto.
Mas é bom, é bom.
Tipo, eu falo inglês, né? Eu não sou fluente, mas eu consigo me comunicar tranquilamente, assim. Mas eu não falo mais nada de nenhuma língua, assim. A primeira viagem que eu fiz foi pra Buenos Aires, aqui pra América do Sul, né? Eu não falo espanhol, eu falo um portunhol bem dos fracos e consegui me comunicar. Depois eu fui pra Holanda. Cara, Amsterdã se fala inglês em tudo que é lugar. Só que as placas, os locais, tipo, pega um trem, sentido, ele não fala, tipo, vou para tal lugar. Ele fala em holandês, né? Tipo, von, etc. É bem complicado, assim, tipo, o cara fica meio perdido, assim, de início, mas é lógico, sabe? E é muito divertido, assim, aí tu começa a ver, por exemplo, eu não falava nada de holandês, né, na época. E aí tu vê um monte de strat. Pô, o que é strat? Que strat é rua, né? É uma variação do inglês, né, do street. Então, é meio que tu vai vendo, assim, sabe? Tipo, tem cant, era os cantos dos canais e tal. Tu começa a pegar uma certa lógica das coisas, sabe? E eu conheço uma galera que vai pra fora sozinho, ou em grupo, ou em casal, ou em família, que não fala a língua do local e se vira, sabe? Assim, tu consegue, não, não tenha medo. Em último caso, pega um tradutor no telefone e usa ele, sabe?
É, exatamente, tô tentando me equipar o máximo possível com o aplicativo, desde o aplicativo, a Google Maps tem que ter, aí já quero baixar, porque tem uma opção no Google Maps, me falaram, eu ainda não fucei nisso, que tu baixa os mapas antes de, tu não precisa estar conectado na internet, né, offline, isso eu quero fazer também. Então, fora, claro, tentar pegar o quão mais informação eu tiver dos lugares que eu vou, fazer a pesquisa antes pra já ir, não digo ter tudo planejado em questão de roteiro, ir tal hora pro museu tal, não, isso não, mas a questão de saber as opções que eu tenho dentro desses lugares e questão de transporte, como funciona, né? Então se tu me perguntar, Lucas, qual é a tua principal preocupação lá fora, é a questão do dinheiro, né? Então não digo nem da questão da economia diária, é da segurança, como eu já tive experiência de assalto e tal, então o cara fica meio inseguro, assim. E até por desconhecimento do local, o fato de a gente ter um pouquinho de receio, né, do desconhecido.
Eu recomendo demais, tá? É comprar aquela pochetezinha que tu usa por dentro da calça, sabe? Tipo uma doleira, assim, é bem, bem pequenininha, né? Bem, bem, bem leve e tal. É, deixa dinheiro no hotel, no hostel, no local seguro, fechado e tal. Leva cadeado se for ficar em hostel. Sempre leva cadeado se for ficar em hostel. Tem hostel que não tem cadeado. Então eles têm lá os armários, mas tu tem que colocar o teu cadeado, né? Se tu não achar que é seguro o quarto, o armário, vê na recepção se eles têm algum local pra guardar dinheiro. Eles geralmente têm, tipo uma região mais segura, assim, pra te indicar. E saia com o dinheiro do dia. Eu falei contigo isso ontem, né? Mas pra gente saber como é que eu faço, geralmente. Não é eu faço, uma galera faz assim. Eu tenho, sei lá, R$1.000 pra gastar na viagem. Eu vou ficar 10 dias. Então eu separo R$100 por dia. No primeiro dia eu saio com R$100, que é o meu teto naquele dia. Aí eu gastei 50. Exemplo, tô usando números aleatórios aqui. Aí no primeiro dia eu gastei 50, no segundo dia eu saio com 100 do segundo dia, mais com 50 do primeiro. Mas tipo, se eu achar que 150 é muito, eu saio só com 100 de novo. Aí eu vou deixando pra uma emergência, algum passeio, algum tour, alguma coisa assim.
O que tu conseguiu economizar, mais a tua verba diária.
Eu daria a dica de nunca estourar o seu teto, porque é muito legal chegar nos últimos dias e ter uma grana a mais pra comprar presentes.
Sim, pagar shot pra galera que tu conhece no hostel. Eu fiz isso. Embebedar a galera na festa, eu fiz isso.
É isso aí. Vamos encerrar o programa então, gente.
Eu só tenho uma última pergunta pro Marcelo, que eu acabei esquecendo agora. Então encerra o programa e eu faço depois.
Tá, eu só vou dar mais um site rapidinho. Tem um site chamado Quanto Custa Viajar, cara, que ele aponta preços pelo mundo. Aí tu consegue saber se é um lugar barato, caro, quanto por dia, mais ou menos, preço de atrações e tal, vale a pena. Tem aplicativo também.
Ah, lembrei. Ô Marcelo, tu falou que tem uma rede grande de hostels na Europa. Qual é essa rede? Tu ficou em dois hostels de lá?
Tem várias, mas é St. Christopher's Hostel. Tem a Bulldogs também, tem a Generator. Ah, lembrei as duas dicas rapidinho. Use o Google Maps, cara, sempre use o Google Maps, que é muito útil. E se você gosta, eu acho muito válida a dica, sempre faça city tours nas cidades. Geralmente, as maiores cidades do mundo têm free walking tours. Tu não paga nada, quer dizer, tu paga, né? Tu faz, é de graça. Tu entra lá, faz o tour, e no fim do tour, tu dá uma gorjeta pro guia, pra o que tu achar que valeu aquela experiência. Geralmente é de uma a 4 horas de passeio.
Caramba, eu não sabia disso. Tá, e como é que tu sabe o lugar de onde sai e onde... questão de horário?
Geralmente os hostels têm indicações, tá? E geralmente nas praças centrais tem o pessoal com um guarda-chuvinha, assim, tipo, que... Aí tem no guarda-chuva, se é língua inglesa, espanhola, francesa e tal. Vale a pena, vale bem a pena. Geralmente é pessoas de outra cidade, outros países, que tá estudando lá, sabe? Fazendo mestrado de história, mestrado em alguma coisa assim. E é muito, muito bom. Era isso, pessoal. Tchau. Falei demais.
Não, excelente, cara. Excelente. Tô bem feliz. Valeu, gurizada. Oi, prazer.
Ouvinte que você gostou das dicas, manda um alô. Ouvinte que você não gostou das dicas, mande suas dicas. Esperamos todos vocês no Minha Mãe é uma Codorna, especial de alguma coisa.